Rádio USP está presente em dois dos principais polos brasileiros. São Paulo, 93,7. Ribeirão Preto, 107,9. E em qualquer lugar do mundo em www.radio.usp.br.
107,9. 93,7.
Jornal da USP, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, Faculdade de Medicina e Rádio USP.
O governo anunciou que o Brasil teve um superávit comercial de 67 bilhões de dólares no ano passado. E esse resultado é 40,5% maior que o registrado em 2016. Além dos hermanos argentinos, a China foi a grande responsável pelo saldo positivo na balança comercial, o que na verdade não é nenhuma novidade. A China desbancou os Estados Unidos como maior parceiro comercial do Brasil há alguns anos. Segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, entre 2000 e 2016, o montante de investimentos anunciados pela China no Brasil é de 80 bilhões de dólares. A notícia mais recente da incursão chinesa no Brasil é o anúncio da compra do aplicativo de transporte individual brasileiro 99 Táxis pela gigante chinesa do setor Didi Chuxing, que tem mais de 450 milhões de usuários em todo o mundo e quer competir com o Uber no Brasil e na América Latina. O valor do negócio não foi confirmado, mas há um ano a chinesa comprou participação na empresa brasileira por 100 milhões de dólares. Mas a aproximação da China com o Brasil começou a ganhar força a partir dos anos 90 do século passado através do agronegócio, com a exportação brasileira para o país asiático de commodities agrícolas. A integração entre os dois países não para de crescer. Para analisar essa questão, recebemos aqui no estúdio José Carlos de Lima Júnior, professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e que tem sua formação acadêmica de graduação ao doutorado na FEA de São Paulo. A presença da China, pelo visto, é um caminho sem volta, não é não, José Carlos? Carlos, bom dia.
Olá, Ferraz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Sim, na verdade, o que a gente percebe é que a China, em todo o seu processo expansionista, que teve início principalmente aí a partir da abertura comercial nos anos 90, como você bem trouxe, na verdade, ela começou todo esse processo de expansão em vários países, sendo que cada um deles já tem um objetivo específico. E aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, você começa a ter um volume cada vez mais expressivo, principalmente em produtos, digamos, primários, ou seja, commodity, seja ela agrícola, mineral ou a própria metálica. Então, nesse caso, o Brasil acaba sendo um importante parceiro comercial, principalmente com o oferecimento de produtos agropecuários.
Pois é, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né, Zé Carlos, e precisa alimentar toda essa gente. Nesse aspecto, qual a importância do Brasil ao vender suas commodities agrícolas para aquele país?
Então, Ferraz, é importante a gente analisar a China sob dois aspectos. O primeiro, ela enquanto parceiro comercial, então é relevante sim você ter um país que hoje é um dos mais populosos do mundo, e você tem também em paralelo ali, você tem a Índia que está muito próximo a ela. O fato é que quando a gente começa a observar o que a China fez nos últimos anos, ela acabou se organizando ou se estruturando em termos de fornecimento de produtos em relação às várias regiões produtivas do Brasil. Não só do Brasil, desculpa, do mundo inteiro. Então você tem, por exemplo, os grandes parceiros que ela tem atualmente na Ásia, tanto que ela criou alguns bancos de fomento em agricultura, exatamente para poder fomentar a produção na Índia, que vai ser, com toda certeza, um dos principais fornecedores de alimentos. Já aqui no Brasil, a gente percebe que eles têm uma preocupação muito grande em duas frentes. A primeira, com toda certeza, é a parte agrícola, tanto é que a China fez aquisições de importantes canais de distribuição aqui dentro, duas delas, que é a Fiagril e a Bela Agrícola, que são dois grandes importantes distribuidores de insumos agrícolas, e ela também acabou fazendo uma aquisição super importante, que foi a compra da Syngenta, que é hoje uma das principais empresas em biotecnologia, voltada em cima de sementes. E no outro lado, que é aquela outra pergunta que você acabou colocando, a importância da China para nós, nós precisamos considerar o seguinte: o Brasil, dentro desse aspecto, em relação aos produtos que são exportados, a gente percebe que são produtos de baixa transformação, o que implica, por um outro lado, uma ausência de política industrial e principalmente uma política de Estado dentro do nosso país.
Para que esses produtos possam ser negociados com melhor valor agregado, por exemplo?
Com toda certeza. Por exemplo, quando você começa a observar dentro da balança comercial brasileira os parceiros, você tem aí o primeiro, com toda certeza, foi a China. O Brasil, ele acabou, digamos assim, exportando para a China principalmente produtos de baixo valor agregado. Por exemplo, aqui, se você pega os dados no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, você tem aí, por exemplo, que a soja né, os derivados de soja, principalmente a soja em grão, teve um aumento aí da ordem de quase que 42%, ou seja, 41% foi volume a mais entre 2016 e 2017. Em contrapartida, o Brasil importou da China principalmente produtos manufaturados e produtos industriais. Em contrapartida, quando você pega e olha em outra perspectiva, por exemplo, dos Estados Unidos, o Brasil teve um aumento no volume exportado para os Estados Unidos, principalmente de óleo bruto, no caso, petróleo. Ou seja, o Brasil exportou petróleo bruto para os Estados Unidos e agora o Brasil ele importa para cá internamente e acaba fazendo importação principalmente aí de diesel e de gás, né, o GLP. E aí você acaba assistindo, tendo acontecimentos como esse que nós tivemos no ano passado, em que aquele problema do furacão dentro do território americano acabou elevando o preço dos combustíveis e também do gás de cozinha aqui no Brasil.
Quer dizer, mais um exemplo, né, da falta de política do Estado brasileiro para a produção industrial, exportação de produtos com valor agregado. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil exporta café e cacau para a Suíça, por exemplo, importa de lá chocolate pronto, café em grão, e importa café processado, já o pó do café pronto para usar e tal. Quer dizer, e com relação à China ainda, existe um outro nicho aqui no mercado que a China sempre mostrou interesse, que é o investimento em infraestrutura para escoamento da produção. Como
sim,
é que está isso?
Sim, na verdade, quando a gente começa a observar a China ela tem esse crescimento vertiginoso já praticamente há 40 anos. Desde 1978, quando começou todo aquele programa da criação das zonas econômicas especiais, você tem a China crescendo a taxa de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. E hoje você tem algumas regiões que estão crescendo a ordem de 12%. Então, nesse período de 4 décadas, a China se especializou no desenvolvimento principalmente de tecnologia para poder, digamos, aprimorar a própria infraestrutura dela, e hoje ela exporta esse conhecimento para o mundo. Tanto que aqui no Brasil a gente percebe que ela tem um investimento muito grande em algumas parcerias na área de energia. Tanto que a usina de Belo Monte, que nós temos hoje no estado do Pará, ela está sendo o famoso linhão, né, aquele que vai trazer energia de Belo Monte da região norte para a região sudeste e sul do Brasil. Né, principalmente região sudeste, vai ser construída por uma empresa chinesa, que é a única que detém a tecnologia para ter a construção desse nível de linha que consegue uma alta tensão. Ou seja, os investimentos da China aqui no Brasil é muito forte em infraestrutura, mas na verdade está fazendo isso no mundo inteiro. É uma parceria que ela acaba colocando da seguinte maneira: eu invisto no seu país e em contrapartida você me tem também como importante parceiro comercial. É uma relação de troca.
É uma relação de troca. O Brasil não vai ficar dependente da China.
Então, do jeito que está desenhado, o problema não é o Brasil ficar dependente da China. Eu acho que o grande problema que nós temos, Ferraz, é a ausência de uma política de Estado efetiva para o Brasil. O Brasil não sabe o que ele quer para si. Tanto que quando você traz essa primeira reportagem, quando você abriu o programa falando aí do fundo partidário e de um recurso que era destinado para a educação e para a saúde e que não foi aplicado, isso é muito delicado, porque a gente tem um pensamento muito de curto prazo aqui no Brasil. Eu acho que fica muito evidente quando você observa os empréstimos, o que os bancos, o que as instituições públicas, digamos, instituições bancárias emprestam. Praticamente 90% do dinheiro que sai como crédito, ele vai para curto prazo, ou seja, para custeio agrícola. E apenas 10% vai para investimento efetivo, que seja numa indústria, que seja num galpão, seja numa infraestrutura. Então o Brasil ele tem uma visão muito de curto prazo. Uhum. E isso é o mais preocupante. Então, no meu ver, o maior problema não é o Brasil ficar dependente da China numa relação comercial, porque nós já tivemos dependências comerciais no passado, principalmente com os Estados Unidos. Mas o problema que eu vejo é a ausência de uma política de Estado efetiva que pense num país para daqui 50 anos.
Certo. E com relação à ocupação do espaço da China no Brasil, na América Latina, isso vem se acentuando no último ano para cá, até porque o Trump, quando assumiu lá nos Estados Unidos, ele meio que está no caminho anti-globalização, está voltado especificamente para os interesses, para dentro dos Estados Unidos, abrindo mão, né, das relações internacionais, saindo fora da ONU, quer dizer, dando as costas para a América Latina, e isso abre espaço para a China, que é tudo que a China quer.
Sim, com toda certeza. Quando você começa perceber essa onda nacionalista que começou a acontecer, principalmente a partir de 2014, nós tivemos, por exemplo, uma ascensão de uma direita muito forte na Alemanha, aí depois na França também, até que nós tivemos a eleição de um outro, né, governo que seria totalmente contrário, né, seria esse nacionalismo extremo como nós temos o Trump. E a gente tem um fato interessante que foi no ano de 2015, com o Obama, ele já percebendo todo esse crescimento vertiginoso da China em torno do mundo inteiro, ele acabou fazendo parte, costurando aquela parceria Transpacífico, que no meu entender seria extremamente importante para que, digamos, a China tivesse um limite muito maior na expansão, digamos, comercial que ela tem em torno do mundo. E a primeira providência que o Trump fez assim que ele assumiu o governo em 2017 foi exatamente abrir mão dessa parceria, ou seja, ele colocou para trás, ele fechou as portas para uma parceria que o Obama tinha começado, e aí logo na sequência o presidente chinês acabou criando aí uma integração Ásia-Pacífico, ou seja, ele abriu uma porta muito maior para que a China ampliasse, digamos, os acessos aos vários países. Então, com toda certeza, a política do Trump de se fechar, ou seja, uma política nacionalista, ela vai ser prejudicial aos Estados Unidos e vai ser benéfica para a China, porque ela está se aproveitando exatamente das carências que o mundo inteiro oferece. Tem principalmente crédito, né? A partir da crise de 2008, o crédito ficou mais apertado e a China, ela tem esse dinheiro, ela tem esse capital disponível. E é onde que ela está fazendo as parcerias e relações comerciais.
Você acha que a guinada que o governo Temer está dando aí para a privatização de algumas empresas brasileiras pode atrair ainda mais o interesse, a fome, a voracidade chinesa?
Com toda certeza. Basta a gente recordar, por exemplo, com a Operação Lava Jato, nós tínhamos uma empresa, né, a Odebrecht, que é uma das empresas citadas, que está envolvida na operação, e ela, em todo aquele processo expansionista de investimento que, a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2006, 2007, com recursos principalmente do BNDES, ela acabou fazendo várias compras, e uma das participações que a Odebrecht tinha era em cima da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz aqui do Brasil. E a partir do momento que a Odebrecht assinou um acordo de leniência, ela acabou vendendo essa participação, os 24%, 25% que ela tinha na CPFL, e quem comprou foi exatamente a State Great, que é uma empresa chinesa que é inclusive a responsável pela construção do Linhão lá da usina de Belo Monte. Então o que acontece? Esse processo que a gente tem atualmente do governo Temer de colocar uma segunda onda de privatização. A primeira onda de privatização aconteceu a partir dos anos de 94, 95, que foi exatamente daquele primeiro momento, o governo Fernando Henrique. Mas ali é importante o nosso ouvinte ter consciência que aquela onda de privatização, ela não foi exclusiva no Brasil, foi no mundo inteiro. Uhum. Começou, por exemplo, na Inglaterra, com Margaret Thatcher no final dos anos 80, e depois com a desregulamentação da economia a partir dos anos 90, que marca a tal da globalização, é que a gente começa a ter aí, digamos, um processo do Estado abrir mão de algumas empresas. E o Estado, ele abriu mão de várias empresas nos anos 90, né? E em contrapartida, agora, algumas das empresas que não foram vendidas naquele momento estão sendo colocadas, digamos, um estudo para que sejam privatizadas. Eu acho que o grande problema são duas óticas. Eu acho que, primeiro, respondendo a sua pergunta, você tem sim a China como um importante player interessado em fazer aquisições de algumas empresas essas que têm muito mais a ver com a estratégia dela numa lógica de infraestrutura. Por outro lado, quando você começa a observar a venda dessas empresas e o uso do dinheiro, eu acho que é aí que está o preocupante, Ferraz, porque o dinheiro, ele pode ser usado para investimento, ou seja, uma coisa que permanece, mas o que a gente assiste é que talvez seja utilizado para pagamentos, principalmente aí de salários de funcionário público, o que é muito complicado.
É para compra de apoio político, por exemplo, né, que a gente vê muito isso.
Não, isso é péssimo, né? A gente acaba tendo uma situação de que o profissional, ele é escolhido mais por afinidade política e menos por conhecimento técnico. E aí você acaba apenas reiterando aquilo que nós falamos no início, que é uma ausência de política de Estado efetiva para desenvolvimento do nosso país.
Tranquilo. Tem uma outra questão, que é assim, a chegada, né, essa fome chinesa de investimento, de comprar, de colocar dinheiro no Brasil, enfim, tem aí despertado meio que ojeriza por parte de alguns pré-candidatos à presidência da República, né? Eles são contra a entrada da China aqui no Brasil, né? Na compra de empresas, no investimento, essa coisa toda. Há que se preocupar com isso ou não? Ou seja, nessa relação de troca, nessa parceria comercial Brasil-China, nós ganhamos de alguma maneira, além da venda, além da grana da venda das empresas, vem, por exemplo, conhecimento técnico, a troca de informações, o Brasil ganha com isso?
Então, na verdade, Fias, quando você traz investimento técnico, vamos colocar assim, você colocou duas questões na sua pergunta que eu achei importante. A primeira é a posição de alguns candidatos contrários e a segunda que é o conhecimento técnico. Vou começar pela segunda. A China, ela se tornou essa grande potência mundial exatamente nos anos 70, né? Fazendo um momento de atração de empresas para o território chinês. Naquele momento, ela colocou um modelo de negócio que a gente chama de joint venture, na qual você entrava no Estado lá para poder fazer, digamos, um investimento, mas ela queria ser sua sócia. Então, 50% era do Estado chinês e 50% era seu. O que acontece? Qual que é a vantagem desse modelo? Você tem duas vantagens. A primeira, você não faz investimento maciço, então, portanto, o teu capital investido, você vai colocar, digamos, metade dele apenas, né, 50%, e você acaba se apropriando também do conhecimento que vai ser gerado. E você tem uma outra vantagem, que é muito importante, que é a própria obtenção dos dividendos que você vai receber com a operação. Então, a China, daquele modo, ela acabou atraindo, aprendeu, e com o aprendizado ela se tornou o país que nós conhecemos, que copia tudo, exatamente por um processo de atrair empresas, ser parceiras das empresas, conhecer e, a partir do conhecimento, abrir a própria infraestrutura dela, abrir o próprio negócio dela. Então, a China, que copia o mundo inteiro, não foi uma geração espontânea, foi um modelo de negócio planejado no final dos anos 70. Por outro lado, quando você pega e olha aqui para o Brasil, você começa a observar alguns candidatos que são contrários, digamos, à privatização. Eu acho que o grande problema é o seguinte: eu até entendo essa paixão que nós brasileiros temos por algumas empresas. Só que a gente tem que olhar essa empresa numa lógica de eficiência. Quando você pega e observa, por exemplo, a Petrobras, que assina um acordo com os Estados Unidos para poder fechar ou encerrar uma petição, uma situação judicial.
Ação judicial.
Exato, e ela coloca um valor absurdo, aí não recordo os números, mas é na casa dos bilhões de dólares. O que acontece? Você tem uma empresa que, infelizmente, ela está pagando por uma ineficiência de administração. Então, o grande problema não é você vender ou não a empresa, o problema é você ficar com a empresa e ser ineficiente no processo administrativo. Você tem empresas hoje que dão prejuízo e o Estado, o Tesouro Nacional, está bancando essa ineficiência. Essas empresas são utilizadas hoje como poder de barganha dentro dos cargos políticos. É só a gente perceber que, para poder ter um determinado apoio, você acaba tendo uma troca. Você pega um determinado político que é apadrinhado de um outro partido e aquele partido quer colocar uma determinada pessoa dentro da administração daquela empresa. Ou seja, é muito chato você observar isso de uma perspectiva administrativa, porque você vê que não prima pela eficiência. E aí você acaba criando uma coisa que o setor privado tem de maneira muito clara, que é: você faz um trabalho bem feito, você permanece e continua na função. Se você faz de maneira ineficiente, você é demitido, você está fora. Então, eu acho que o que esses candidatos falam, que são contrários à privatização, eu acho que eles têm sim uma amarração com o amor ou a paixão na empresa, mas não observam de maneira atenta a eficiência dessas empresas em termos de entregar resultado para a nação, no caso para o Brasil.
Voltando à questão da China, a gente sabe que a China, o Brasil é o quinto maior país do mundo em área agricultável, né? A Índia é o primeiro, a China é o segundo. Mas sendo a China o segundo país, quer dizer, com duas, três vezes mais terra agricultável que o Brasil, por que que ele tem tanto interesse no alimento brasileiro? Ele não consegue dar conta da demanda interna?
Na verdade, hoje, quando você observa a produção agrícola, você tem a terra agricultável, mas você tem uma situação que precisa ser considerada, que é a parte hídrica, que é a água. Certo. Hoje o Brasil detém 13% da água doce do mundo. E isso significa que nós temos hoje uma capacidade de produção de qualquer tipo de alimento exatamente para essa oferta hídrica. Então, o que a China tem interesse? Primeira coisa muito importante é que a China, em relação ao Brasil, ela tem ela vê aqui uma oportunidade de fazer investimento em infraestrutura, e pelo investimento em infraestrutura ela conseguir amarrar uma parceria para poder escoar esse produto e fazer a compra do produto. É como se fosse uma compra em que você investe, mas ao mesmo tempo você está retirando alguma coisa. Então é um processo do ganha-ganha, digamos assim. Então isso é interessante, porque até um paralelo que eu faço aqui, quando você pega e olha, por exemplo, o Trump saindo da OMC, desculpa, da OMC não, ele saindo da ONU em algumas partes, né? Você tem a ONU, que foi criada depois do pós-guerra, e dentro da ONU tem tem uma parte que se ocupa das relações comerciais, que é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, quando você começa a observar como que são feitas as transações comerciais, você tem primeiro a OMC, depois os blocos comerciais e, por fim, as parcerias bilaterais entre dois países. A China simplesmente ela começa a costurar todas as parcerias bilaterais. Então, o mundo inteiro tem essas parcerias bilaterais com ela. E aí ela olha para o Brasil, vê a dimensão, e ela fala: eu consigo não só ter uma produção de alimentos, mas eu posso produzir alimentos no Brasil para poder vender para outras regiões próximas ao Brasil. Então, muito produto que ela compra, vamos pegar soja, ela leva a soja para lá, ela processa e ela faz, por exemplo, nutrição de peixe que vende para um país vizinho, caso o Vietnã. Sim. E aí ela, o Vietnã acaba produzindo, digamos, o pangaço, aquele peixe, e a gente importa o panga, e aqui o panga literalmente destrói a cadeia produtiva da tilápia. Então você vê que é uma relação em que todo o processo produtivo tem, digamos, ganhos e perdas que precisam ser observados.
Para a gente encerrar, estamos chegando ao final da nossa entrevista, para a gente encerrar rapidamente, Zé Carlos, você acha que a relação comercial Brasil-China na intensidade que está e que pode crescer mais ainda, ela é bem-vinda?
Eu acho que ela seria bem-vinda se ela fosse feita de maneira distributiva com vários outros países. E nós temos uma situação que é curiosa, né? A China, ela prefere importar produtos primários para que ela faça a manufatura e depois ela exporta aquele produto. Então, eu acho que ela é bem-vinda, sim, quanto parceiro comercial, assim como qualquer parceiro comercial é bem-vindo. Mas eu acho que esse processo de saber o que você quer do país, eu acho que é mais importante. Tanto é que teve uma matéria que foi publicada pela Folha, eu recordo do título, que era muito interessante, que era o seguinte: a China sabe o que quer do Brasil. E o Brasil sabe o que é da China? Eu acho que até o momento não. Infelizmente, enquanto a gente ficar observando só em termos de valor financeiro, só quanto que deixa na nossa balança, nós estamos olhando apenas uma parte, olhando a parte de um ano que começou e fechou e que se encerrou no dia 31 de dezembro. Mas e o futuro? Eu acho que isso o Brasil ainda não respondeu.
Ok, com essa indagação aí, a gente vai encerrando a nossa entrevista. Agradeço a presença aqui no estúdio de José Carlos de Lima Júnior, professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, José Carlos, por ter vindo.
Obrigado, Ferraz. Um abraço e bom dia para todos os ouvintes.
Ok, são 7 horas e 59 minutos. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.